A história do ano fiscal de 2024 dos Serviços de Imigração e Alfândegas, ICE, nas siglas em inglês, indica que dos 271.484 estrangeiros deportados para 192 países, 119 eram angolanos. Cabo Verde recebeu 12 cidadãos deportados dos Estados Unidos em 2024, 4 cidadãos guineenses foram devolvidos ao país no ano passado e Moçambique recebeu 3 cidadãos repatriados no ano passado. O relatório do ICE foi divulgado em janeiro deste ano e tem também o registro do número de cidadãos detidos aguardando o processo de deportação. O presidente Donald Trump assinou nos primeiros 3 dias do seu segundo mandato vários decretos a autorizar a deportação massiva de imigrantes em situação ilegal, especialmente os que cometeram crimes e aqueles que já têm ordem de deportação. Esta semana, a administração Trump está a avançar rapidamente com os seus planos de deportação em massa, enviando alguns migrantes para a Baía de Guantánamo, em Cuba, e deportando rapidamente outros. Começa assim o África Agora. Muito boa tarde, bem-vindo ao África Agora da Voz da América, comigo Mayra de La Salette e com realização de Omari Caseco. Transmitimos a partir de Washington, D.C., neste 14 de fevereiro de 2025. Hoje falamos sobre a capacidade de resposta dos países de acolher cidadãos deportados dos Estados Unidos da América. Existem 11 milhões de imigrantes não documentados nos Estados Unidos, segundo estimativas do Pew Research Center. Mas os advogados de imigração acreditam que as ordens executivas assinadas pelo presidente Donald Trump têm um alvo mais abrangente e estes advogados preveem, em resultado, um clima de medo e um caos judicial. Esta é uma reportagem de Paula Alves Silva.
Deportação não é uma palavra nova no vocabulário norte-americano. O antigo presidente Joe Biden deportou quase 300 mil imigrantes só em 2023. Barack Obama chegou aos cerca de 400 mil. O que é que, afinal, muda com as novas ordens executivas assinadas por Donald Trump no Foro da Imigração?
Haviam certas circunstâncias atenuantes, por exemplo, alguém que fosse apanhada pela ICE, pela Polícia de Imigração, e posta em tribunal, mas que tinha família, que tem família americana, filhos, cidadãos, ou esposa ou esposo, podia-se exercer prosecutorial discretion. Se a pessoa não é uma prioridade para deportação, o caso é terminado e isso ajuda portanto, os tribunais e os procuradores a focarem-se em pessoas com antecedentes criminais. Neste momento já não há prosecutorial discretion.
De acordo com o advogado, o objetivo é instaurar um clima de medo. Mas os advogados acreditam que os planos da nova administração não envolvem apenas os imigrantes indocumentados.
Na minha opinião legal, existem hoje 18 milhões de indocumentados nos Estados Unidos, fora aqueles que se encontram com um status legal, mas estão em violação desse status. O que quer dizer isso? Principalmente pessoas que estão com o visto de estudante e estão trabalhando. Essas pessoas são deportáveis, tá? Então elas não entram nessa conta dos 18 milhões que estão completamente sem status. E também aqueles que vêm com o visto de turista e fazem extensões, mas que estão violando, que também são deportáveis.
Também vai ter efeitos na imigração global, porque todos estes recursos vão ser redirigidos para a fronteira e para a deportação. E os casos ordinários, ok, para empresas multinacionais, para empresários, para atletas, para artistas, empreendedores, investidores, todos estes casos vão levar muito mais tempo.
Renata Castro lembra que uma grande parte das deportações ocorre em resultado de violações legais.
Historicamente, 87% das pessoas que receberam uma ordem de deportação não foram representadas por um advogado. O acesso a um advogado imigratório não é garantido por lei, é de responsabilidade do indivíduo. As ONGs estão incrivelmente sobrecarregadas, ou seja, A maior parte dos imigrantes que serão de fato deportados serão deportados porque haverão violações legais inimagináveis.
Trump herdou uma fronteira mais calma, em parte graças ao sistema CBP One, criado por Biden em 2023, que permite que o pedido de asilo e espera de resposta sejam feitos fora da fronteira dos Estados Unidos. Em dezembro de 2023, registaram-se 250 mil entradas de imigrantes no país. Em dezembro de 2024, o número desceu para cerca de 47 mil, um número menor do que quando Trump terminou o seu primeiro mandato em 2020. O sistema foi agora encerrado pelo presidente. A reinstalação de refugiados foi suspensa. Trump assinou ainda o fim do direito de cidadania por nascimento para imigrantes indocumentados ou com vistos temporários, entretanto bloqueada por um juiz federal. Mas os advogados preveem que o direito previsto na 14ª Emenda da Constituição chegue ao Tribunal Superior.
Uma maioria conservadora e, portanto, poderá haver alguma margem de manobra para a interpretação da Constituição.
A minha suspeita é que teremos uma temporada de litígio incrivelmente acirrada, onde os melhores cérebros constitucionalistas dos Estados Unidos brigarão de forma ferrenha, não em defesa dos imigrantes, mas em defesa da autonomia democrática dos Estados Unidos.
Desde que Trump tomou posse, o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos já deteve mais de 3.500 imigrantes não documentados em todo o país. Menos de 4% dos imigrantes sem documentos têm registro criminal. Para a Voz da América, Paula Alves Silva, em Washington, D.C.
Dou as boas-vindas ao nosso convidado, o jurista Ângelo Cutumula. Muito boa tarde e obrigada por estar connosco no África Agora desta sexta-feira.
Obrigado, eu que agradeço pelo convite que me foi formulado.
Ângelo, vamos começar por falar em processos. Quando uma pessoa sem documentos legais é detida nos Estados Unidos, qual é o processo legal consequente dessa detenção?
Bom, aqui é preciso olhar a coisa de diferentes formas. Primeiro, se a pessoa entrou para os Estados Unidos sem documentos, por meio da fronteira e, no entanto, foi aqui dentro encontrado, duas situações ou mais são possíveis. Isso dependendo do tempo em que o indivíduo é encontrado dentro dos Estados Unidos. Quando refiro-me ao tempo, quero simplesmente dizer o seguinte, é que antes dessas novas políticas apresentadas pelo presidente Donald Trump, o que prevalecia era a questão do, posso resumir em 1400. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a pessoa fosse encontrada dentro do país antes de terem se passado 14 dias e a 100 milhas de distância da fronteira, ele poderia ser deportado sem que, no entanto, fosse apresentado a um juiz de imigração. Mas, com esta nova política, com essas novas ordens executivas apresentadas pelo Donald Trump e algumas políticas revogadas e outras ressuscitadas, o que acontece é que já não são 14 dias, mas são 12 anos, e a pessoa pode ser encontrada em qualquer lugar dos Estados Unidos. Isto para dizer o seguinte, que nesses casos, a pessoa pode ser submetida a um processo que em inglês chama-se expedite removal. Sim. E pressupõe que o mesmo não seja presente ao juiz de imigração. Agora, se já terem passado 2 anos e o indivíduo é encontrado dentro dos Estados Unidos sem documentos e que não consiga comprovar a sua permanência, a sua presença legal nos Estados Unidos, ele vai ter que ser submetido a um juiz de imigração que irá decidir relativamente ao seu caso. Então, a barreira é temporal. 2 anos pode ser submetido ao expedite removal e depois de 2 anos deve obrigatoriamente ser submetido ao juiz de imigração que vai apreciar o caso e decidir, afinal, se o mesmo é sujeito ou não à deportação.
Ângelo, nesse segundo caso, quando o indivíduo vai ao juiz, vai ao tribunal, não é de imigração, consegue apelar perante uma decisão de deportação, por exemplo?
Exato. Não só consegue apelar perante uma decisão de imigração para o Board of Immigration of Appeal, que é uma espécie de tribunal de recurso dentro do sistema migratório, como também pode, ainda mesmo durante o processo, uma vez presente ao juiz de imigração, apelar para que o mesmo não seja deportado, mas que aceitem a sua aplicação, por exemplo, para asilo, aquilo que se chama de relief. Pode requerer um relief ou um alívio perante o juiz. Então, caberá ao juiz, verificar as circunstâncias, aceitar ou não o seu pedido. Então, isso para dizer que, sim, não só pode apelar, exato, como também pode pedir que temporariamente o mesmo não seja deportado e lhe seja colocado numa situação de processo de pedido de asilo. Não que será decidido ali, é um processo que leva o seu tempo, mas pelo menos durante o tempo em que o processo estiver a correr, o mesmo estará aqui dentro dos Estados Unidos.
Muito bem. Ângelo, uma vez dada a ordem de deportação, como é que se resolvem questões como os bens que essas pessoas têm, por exemplo? Existe algum tipo de organização non-profit ou pro bono que dê apoio legal a moçambicanos, por exemplo, para apelarem as decisões ou garantir que os seus bens sejam enviados para o seu país?
Bom, que exista em tanto que tal, ainda não, mas o MCA, que é o Mozambican Community Association, que é a Associação dos Moçambicanos aqui nos Estados Unidos, já residem aqui nos Estados Unidos, está ainda a trabalhar num projeto no sentido de criar-se uma comissão para que a mesma seja responsável por esse tipo de situações em que o indivíduo, em caso de deportação e não tendo a possibilidade de garantir o destino dos seus bens, se possa, de certa forma, salvaguardar esses mesmos bens. Certo é que ainda não é uma coisa concreta, ainda se está a trabalhar nesse sentido, mas o objetivo é efetivamente criar esta comissão que possa fazer face a esta situação em caso de deportação.
O Ângelo vai fazer parte desse grupo, uma vez que é jurista, aproveito para lhe questionar isso.
Bom, acredito que sim, não posso afirmar porque tudo depende da direção do MCA. Se me for formulado convite nesse sentido, o aceitarei de bom grado.
Ângelo, e de que forma é que os países, portanto agora vamos aqui ao cerne da questão do nosso programa, que é a preparação dos países para receber as pessoas deportadas. De que forma é que os países de origem podem ajudar pessoas para que as pessoas possam receber os seus bens, por exemplo, não é? Uma coisa é o aqui, uma associação que possa ajudar nos trâmites legais, mas depois, no destino, como é que os países como Moçambique, como Angola, Cabo Verde, podem ajudar os seus cidadãos? E também, quem é que custeia a viagem de um cidadão deportado?
Bom, também esta situação pode ser respondida, essa questão, desculpe, pode ser respondida de duas formas. Existem aquelas situações em que os países têm acordos de deportação e lá podem estipular quem efetivamente será responsável pelo pagamento de despesas inerentes à viagem e qualquer outra despesas relacionadas com o processo de deportação. Mas neste caso, falando concretamente de Moçambique, que é o que minimamente tenho conhecimento, é que existe em Moçambique um instituto, que é o Instituto Nacional para as Associações Moçambicanas no Estrangeiro, se não estou em erro, que a sigla é INAS, e que uma das competências e atribuições que coincidem é efetivamente a preparação, acolhimento e acompanhamento de indivíduos que porventura tenham sido repatriados, que pode ser por via da deportação. E isto para dizer o seguinte, que em Moçambique temos esse instituto, no entanto, em termos práticos, como é que a coisa efetivamente se dá, não tenho conhecimento, daí que não posso avançar. Mas o que há essa necessidade de abertura por parte dos governos em receber os seus cidadãos, porque no final do dia são cidadãos nacionais e esses têm o direito de retornar ao seu país, uma vez deportados, pelo que não se lhe pode recusar a entrada. No entanto, há toda uma necessidade, existindo condições para o efeito, de receber esses indivíduos e reinseri-los na sociedade, visto que já estiveram fora do país alguns por um tempo considerável, outros nem por isso, mas há essa necessidade de receber, acolher e acompanhar todo o processo de reintegração na sociedade. Então, eu acredito que Este é um momento que os países, os diferentes países cujos cidadãos podem estar sujeitos ao processo de deportação, deveriam se preparar nesse sentido, no sentido de materializar esta mesma recepção, acolhimento e acompanhamento dos mesmos no processo de reintegração social.
E no que toca aos custos da viagem dos cidadãos deportados, é da responsabilidade dos países de origem?
A responsabilidade, neste caso, por exemplo, porque nos Estados Unidos, pelo que está a acontecer, vamos supor que não tenho conhecimento da existência de nenhum acordo de deportação entre Moçambique e Estados Unidos. No entanto, se houver uma ordem final de deportação relativamente a um cidadão, e o mesmo, ou voluntariamente se faz presente, porque quando há uma ordem de deportação, é preciso clarificar que o indivíduo é notificado que se deve fazer presente ao ICE, que é o Immigration Customer Enforcement, que é praticamente a polícia que materializa as políticas migratórias dentro dos Estados Unidos, que é para que no dia e local o mesmo possa ser conduzido para o avião e daí ser deportado para os Estados Unidos. Então, quem é responsável no final do dia pelas despesas vai ser o governo norte-americano, que vai pagar todas as despesas de transporte até o país de origem. Mas quero clarificar que estou em crer que isto não vai incluir, excepto se houver informação em contrário, não vai incluir os seus bens. Simplesmente o indivíduo é que será deportado para o país de origem.
Muito bem. Nós estamos a falar sobre a capacidade de resposta dos países de acolher cidadãos deportados dos Estados Unidos com o jurista Ângelo Nkuntumula. Vamos fazer um breve intervalo.
Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de homem a melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimo-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo.
Este é o África Agora da Voz da América. Nós estamos a falar sobre a capacidade de resposta dos países em receber, acolher os seus cidadãos deportados dos Estados Unidos. Estamos com o jurista Ângelo Nkuntumula. Ângelo, que responsabilidade têm, de facto, os países dos cidadãos de origem para com os seus potenciais deportados? Nós falávamos esta semana sobre uma questão legal e uma questão moral.
Exato. Legalmente, o que se pode dizer relativamente ao aspecto legal? É que, conforme referi, nós temos dentro do nosso ordenamento jurídico moçambicano este instituto que foi criado e que está sob a égide do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é responsável efetivamente para esta recepção, acolhimento e acompanhamento de indivíduos que porventura sejam repatriados, quer por via de deportação ou por qualquer outra via. No entanto, nós temos também aqui nos Estados Unidos representações diplomáticas, temos a embaixada que também pode de alguma forma participar ativamente neste processo de deportação, ajudando a título de exemplo o indivíduo a adquirir documentos de viagem, porque para que o mesmo possa regressar ao país vai ser necessário que o mesmo tenha documento de viagem. Mas isso porque existem situações em que concidadãos nossos estão aqui e já há algum tempo e não têm documentos de viagem, então estes podem solicitar ou em coordenação com o Departamento de Homeland Security ou qualquer outra instituição competente aqui nos Estados Unidos, podem, junto da embaixada, solicitar, através do pedido formulado por este cidadão, um documento de viagem para que o mês possa ser deportado para Moçambique. Então, e relativamente aos bens, mais uma vez, porque esta é uma grande preocupação, embora não exista uma obrigação que resulte efetivamente da lei expressa relativamente à obrigatoriedade das representações diplomáticas de garantirem que os bens deixados pelo indivíduo deportado também o persigam. Existe na legislação relativa a essas mesmas instituições uma norma relacionada a casos de falecimento. Em caso de falecimento, a representação diplomática tem um dever, conforme resulta deste mesmo instrumento normativo, de garantir que o processo de sucessão corra dentro da normalidade. Então, poderíamos, sem necessariamente dizer que esta norma se aplica, mas poderíamos fazer um paralelismo, poderíamos fazer uma integração de lacuna em caso de inexistência de uma norma que expressamente preveja, em caso de deportação, como é que os bens ficariam. Poderíamos usar esta mesma norma. E não existindo esta obrigação legal, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, eu acredito que existe uma obrigação moral. Estamos cientes de que o Estado, em momento algum, pode ter participado na vinda desse cidadão para o território norte-americano ou qualquer outro território e também não tenha participado nessa intenção do cidadão de alguma forma encontrar-se uma situação de ilegalidade, tanto é que esse próprio instrumento normativo que fiz referência do INAS, uma também das competências e atribuições é contribuir ou fazer estudos para evitar a imigração ilegal. A imigração ilegal que pode ser o indivíduo entra ilegalmente ou está aqui legalmente e depois fica fora de status. Então, se não existe uma obrigação legal, eu acredito que existe sim uma obrigação moral por parte dos Estados em acolher os seus cidadãos e procurar reinseri-los ou dentro da sociedade moçambicana.
Nessa senda, nesse ponto, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, disse recentemente que Cabo Verde está atento a deportações dos Estados Unidos, embora anualmente haja cabo-verdianos que são expulsos dos Estados Unidos. Portanto, Cabo Verde está já habituado a isto. E Correia Silva lembrou que o país tem, e eu cito, um Programa Nacional de Acolhimento e Integração de Imigrantes Retornados que está em implementação, fim de citação, e em vigor há vários anos. Qual é o tipo de apoio que os países podem dar no sentido de integração ou reintegração dos seus cidadãos? Porque, como o Ângelo dizia muito bem, há cidadãos que já não viviam no país há muito tempo. Há cidadãos, inclusive, que às vezes têm aquela dificuldade da língua. Ou, esta semana falávamos, não são da capital, portanto têm que voltar às suas terras de origem, que às vezes é no interior, e há dificuldades em lá chegar. Que programas é que poderiam ser criados para facilitar esta reintegração ou integração destes cidadãos?
Exato. Eu acredito que para facilitar a integração ou reintegração dos cidadãos, efetivamente o que os Estados devem fazer é o contrário. Se o indivíduo tem dificuldades, por exemplo, na língua, que é o português, porque efetivamente já está fora do país há vários anos, o que tem que fazer é procurar inseri-lo no sentido de ensiná-lo o português, porque a língua oficial em Moçambique é português. E não só, naquelas situações em que o indivíduo tem capacidades técnicas ou científicas, é necessário aproveitar essas mesmas capacidades, integrando-o, olhando as circunstâncias e as condições existentes e aproveitando aquilo que é o seu conhecimento para o contributo no país. Porque há pessoas que, uma vez aqui no estrangeiro, quer nos Estados Unidos, quer em qualquer outro país, obtêm determinados conhecimentos que no nosso país ou são de difícil aquisição ou de aquisição não com a mesma qualidade. Então, há essa necessidade de olhar para o caso a caso e verificar, primeiro, quais são as condições existentes e quais são as necessidades do indivíduo que retorna e daí praticar todo e qualquer ato com vista à sua reintegração ou ressocialização. Agora, conforme referiu, Cabo Verde já tem este programa. Eu acredito que também seria uma forma, uma boa oportunidade para outros países dos PALOPs que não tenham esses programas, procurarem junto do mesmo deste governo de Cabo Verde informação que de alguma forma possa contribuir para que esses mesmos estados também criem esses mesmos programas. Não seria basicamente copiar, mas simplesmente retirar daquilo que é bom e implementar segundo a realidade do nosso país, neste caso Moçambique ou qualquer outro país. Então eu acredito que essa seria a forma mais acertada de contribuir para uma recepção, acolhimento e acompanhamento com vista à reintegração destes mesmos indivíduos que porventura sejam sujeitos à deportação.
Ângelo, desde que estas notícias sobre deportações massivas e para naturalmente cidadãos em situação ilegal começaram a sair, como é que sente que está a diáspora moçambicana aqui nos Estados Unidos? Dos contactos que já teve, das talvez conversas, debates em que tenha participado, além daquela preocupação que falava dos bens, que outras preocupações têm surgido?
Bom, basicamente a maior preocupação circunscreve-se aos bens que a pessoa foi adquirindo ao longo do tempo, porque é preciso ter-se em mente que se o indivíduo está aqui nos Estados Unidos ilegal ou mesmo legal, mas que de alguma forma viole algum dos requisitos que lhe são exigidos para a sua permanência legal aqui nos Estados Unidos, também pode estar sujeito a um processo de deportação. Não que efetivamente o vão deportar, mas pode se sujeitar a um processo de deportação. Agora, relativamente a alguém com quem eu tenha conversado, não tenho conhecimento de alguém específico ou não conversei com ninguém especificamente em que tenhamos abordado sobre a sua situação específica. Certo é que é uma realidade que temos com cidadãos nossos cá nesta situação, é uma preocupação dos mesmos e a mesma geralmente se circunscreve aos bens e nada mais. Certo é que pode existir outras preocupações que lhe são inerentes e que o mesmo não se sinta à vontade para as deixar transmitir. Então, daí que ficam... Porque se trata de uma situação um tanto quanto complicada, porque ninguém gostaria de, com tanta facilidade, dar a entender que se encontra numa situação de não conformidade com a lei dentro de um determinado país.
Exato.
Então, daí torna um bocadinho difícil saber quem efetivamente está e quais são efetivamente as maiores preocupações, para além desta dos bens que porventura possa vir a deixar.
Uma ou duas recomendações legais que gostaria de deixar a quem se encontra nesta situação?
Bom, eu acredito que seria um tanto arriscado deixar recomendações legais, mas a única recomendação que eu poderia deixar é que, olha, encontrando-se numa situação de não cumprimento ou não conformidade com as leis migratórias, eu acredito que é o momento mais do que oportuno para procurar um advogado de imigração que, de forma mais cabal, de forma mais completa, poderá dar outras soluções possíveis para este mesmo concidadão. Porque não é preciso estarmos cientes de que não é o fato de se estar ilegal que automaticamente o retira todas as possibilidades de posteriormente se encontrar numa situação de conformidade com a lei. Existem várias saídas ou algumas saídas, no entanto, um advogado de imigração dentro dos Estados Unidos é quem está melhor capacitado para dar qualquer que seja o aconselhamento relativamente à situação deste mesmo cidadão, porque tudo deve ser analisado caso a caso.
Muito bem, Ângelo Nkutumula, muito obrigada por este esclarecimento aqui no África Agora deste 14 de fevereiro. Obrigada por ter participado no nosso programa.
Obrigado eu pelo convite e continuação de uma boa tarde.
Muito obrigada para si também e continue connosco em voaportugues.com, no Facebook, Instagram, X e YouTube. Estamos em Voa Português. No WhatsApp, siga o nosso canal de notícias, pesquise por Voa Português. O programa foi produzido por Omari Caseco. Eu sou a Mayra de La Salete. A equipa do África Agora despede-se. Até para a semana.